Eu vou conversar com o senador Ayrton Sandoval, do MDB de São Paulo. Primeiramente, a gente vai falar sobre esse projeto que trata do ISS dos aplicativos de transporte sendo recolhido no município em que se deu o local de embarque. Senador, qual é o impacto disso para o seu estado especificamente?
Olha, o impacto para o estado de São Paulo vai ser pesado, certo? Porque do jeito que está sendo cobrado o ISS hoje, ele é recolhido aonde fica a sede da empresa, onde a empresa tem o seu CNPJ. Todas elas têm na nossa capital, São Paulo. Entende? Agora, a minha história como municipalista, que eu sempre fui, durante o período fui deputado federal, fui constituinte, não me tranquilizava a consciência de ver tamanha injustiça. Por que uma cidade lá do interior do Rio de Janeiro, uma cidade lá da Bahia, Salvador, outras cidades da Bahia, onde o cidadão usa o serviço e paga pelo serviço, ele não tem o benefício do tributo que é cobrado sobre aquele serviço? Então, é por uma questão de justiça e respeito também ao consumidor, ao usuário do serviço, é que eu propus essa iniciativa desse projeto, que, por sinal, foi muito bem melhorado pelo relator, que foi o senador Armando Monteiro, né? E que, inclusive, no último instante, numa emenda quase de que de plenário, também se obrigou à emissão da nota fiscal, que tinha segmentos que não emitiam nota fiscal, emitiam recibo. Por exemplo, as empresas locadoras de veículos não emitem nota fiscal, que é um absurdo. Então, pelo projeto agora, também todas as empresas que prestam serviço vão ser obrigadas a emitir a nota fiscal.
E, senador, só para explicar para o nosso ouvinte, para deixar bem claro que a tramitação continua. Foi aprovado aqui no Senado, mas agora
Sim.
depende dos deputados, né?
Foi aprovado no Senado e assim, de uma forma muito significativa, porque nós tivemos a unidade dos líderes de bancada, né? E o único voto divergente foi contrariando a orientação da bancada, que a bancada do PMDB orientou o voto sim, mas teve lá um senador, por razões pessoais, eu não sei por que razões, talvez não esteja preocupado com a cidade do estado dele, né, ou não entendeu o objetivo do projeto, votou contra, mas tudo bem, conseguimos aprovar aqui o que é importante. Agora isso vai para a Câmara, aí é uma outra história, nós temos que atuar, eu vou ver se eu consigo mobilizar os municipalistas que estão muito conscientes da importância do fortalecimento do município, para convencer uma urgência também na apreciação dos nossos colegas da Câmara dos Deputados.
Deixando agora esse assunto para partir para outro que também trata de transporte, também é um assunto atual, que é o projeto que o senhor apresentou, que torna crime o aumento abusivo, aquele que é feito sem justificativa, né, sem justa causa, durante um período de crise, que é justamente o que a gente viu durante a greve dos caminhoneiros. O senhor podia detalhar mais esse projeto para a gente?
Podia. O projeto vem exatamente para corrigir uma distorção que sempre acontece em momentos de dificuldade no país. Como foi a greve dos caminhoneiros, não sei se justa ou injusta, mas houve e trouxe um transtorno grande a todo brasileiro. E, em cima disso, aproveitando de uma circunstância grave, num momento difícil para a vida de todo mundo e para a nação, empresários que têm a obrigação de dar a sua contribuição ao desenvolvimento do país e à justiça que se pratica na nossa nação, vão praticar aumentos abusivos, penalizando ainda mais o pobre do consumidor, que é onde sempre a corda é mais fraca e é onde sempre se arrebenta essa corda. E ele acaba sendo o que vai pagar a conta de tudo que acontece na nação. Então não é justo. Nós tivemos casos aqui em Brasília de posto de gasolina que naquele período cobrou R$ 9,90 o litro de gasolina. O saco de batata, que normalmente custa R$ 60,00, e, por exemplo, a R$ 600,00 no Rio de Janeiro. Isso é aumento abusivo. Então, aumento abusivo tem que ser punido. Se um posto de gasolina vai lá, aumenta o preço na bomba, o Procon vai lá e multa ele, autua o cidadão. Ele abaixa o preço da gasolina naquele dia, no outro dia ele aumenta de novo. Quando isso acontece, esse aumento é abusivo, e se o Procon foi lá foi porque houve abuso, então tem que haver uma penalidade. Não é só uma penalidade pecuniária, não. Tem que ter uma penalidade criminal mesmo. Está cometendo crime contra a economia popular. E o que nós fazemos é exatamente estabelecer o crime nessa lei, que é a lei dos crimes contra a economia popular.
E qual a pena que seria proposta para esse aumento abusivo de preços?
A pena vai de 2 a 5 anos de reclusão, né, e multa. Né? E o cidadão tem que pagar a multa e ainda cumprir a pena. Eu acho que dessa forma cria uma conscientização de que o sujeito tem que agir de forma correta, especialmente nesse momento crítico para a vida de todo cidadão, porque cria uma convulsão nacional, atitudes igual se aconteceu nessa greve. Porque falta gasolina, falta o alimento na prateleira do supermercado, o sujeito fica desesperado, falta o gás para cozinhar, como aconteceu aqui, e que também aconteceu no gás. O gás chegou a ser cobrado a R$ 200 o bujão de gás. Quer dizer, isso é aumento abusivo, isso é abusar da sua condição de empresário, de comerciante, de cidadão também. Então tem que punir mesmo.
No texto do projeto se fala em uma elevação de preço sem justa causa.
Sem justa causa.
O que poderia ser caracterizado como justa causa? O que é que justificaria num ambiente de crise ou calamidade um reajuste muito alto de preço?
Vamos supor que houve um desabastecimento e o custo para essa mercadoria chegar onde o consumidor final vai se servir. Vamos ver que nesse caminho houve alguns aumentos que são justificáveis. Ele não cometeu um abuso. O abuso é como o exemplo anterior que eu dei, um saco de batata aí de 60 para 600 sem ter uma justificativa normal e correta.
Só para a gente terminar, a expectativa é de uma tramitação rápida, porque aqui no Senado só a CCJ já teria a decisão terminativa.
Sim, eu tenho essa expectativa, sim, é claro, vou conversar com o pessoal da Comissão de Constituição e Justiça, vou argumentar da importância disso daí, e não é só para esse momento, é uma atitude que vai valer para sempre. Amanhã ou depois pode acontecer de novo, acontecer tudo isso. Nós temos que impedir, a função nossa, a tarefa nossa aqui no Legislativo, cuidar de garantir a segurança do cidadão.
Ok, senador Ayrton Sandoval, muito obrigada por suas informações.
Eu que agradeço, obrigado.